Boa noite, pessoal. O meu nome é Carlos dos Santos, eu sou MVP de C Sharp já há 7 anos. Eu trabalho aqui na CDS Informática, na área de pesquisa e desenvolvimento e novas tecnologias. Está aí o meu blog, o meu Twitter. No meu blog eu costumo escrever bastante sobre as novidades, escrevo bastante também sobre Entity Framework e vários outros assuntos. Assim que tiver disponibilizado, eu vou fazer um post no blog também, informando o endereço aí para vocês poderem pegar o material. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Visual Studio 2013 Update 3. Tá, então a nossa agenda basicamente é o que são essas novidades e depois a gente vai fazer aí 7 demos para vocês verem as novidades funcionando. Bom, falando um pouquinho da história aí do Visual Studio 2013, então foi lançado em outubro de 2013. Desde o lançamento, o Visual Studio passou por muitas mudanças. Então, já em 2013, a gente teve o Visual Studio Online, que basicamente é um Team Foundation Server na nuvem, que hoje chama Visual Studio Services. A gente teve, já em janeiro de 2014, o primeiro update. Em abril, o segundo. Então, o time do Visual Studio vem assim com uma frequência bastante alta, lançando atualizações. Então, a cada atualização do Visual Studio, várias funcionalidades são acrescentadas. Então, a Microsoft adotou essa estratégia de fazer vários updates, ao invés de esperar para colocar tudo isso em uma versão nova. Dessa maneira, a gente consegue receber as melhorias muito mais rápido, fora que muitas coisas, além dos updates que a gente tem recebido, muitas coisas estão sendo distribuídas via NuGet, então, que é um outro mecanismo de atualização. Bom, a gente está hoje no Visual Studio 2013 Update 3. Esse Update 3 foi lançado, eu vou avançar um pouquinho, ele foi lançado agora em agosto de 2014, então não faz muito tempo que a gente está com esse update. A gente tem já, como o Rogério comentou, o Visual Studio 14, que já está no CPP2, lógico que o Visual Studio 14 ainda é beta, e para quem tem uma assinatura lá do Microsoft Azure, você já tem uma máquina pronta com o Visual Studio 14 para você utilizar, então você não precisa instalar isso no seu ambiente. Então a gente já está com o Update 3 rodando desde agosto, e esse Update 3 incluiu uma dezena de funcionalidades muito interessantes. Então vamos lá. A gente tem uma funcionalidade chamada Code Lens, que foi introduzida aí no Update 2, que eu considero uma funcionalidade bem interessante. E agora no Update 3 ela foi acrescentada também para o Git. Então basicamente o Code Lens faz um rastreamento do código, né? Isso é uma coisa assim, bastante útil no dia a dia. A gente teve várias mudanças também em ferramentas de teste, no test case, na ferramenta de release que a Microsoft tem agora, que é uma ferramenta de gerenciamento de versões, e a gente tem o Application Insights, que eu vou falar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Na parte de debug, a Microsoft vem a cada atualização, a cada versão, melhorando as ferramentas de depuração e diagnóstico. Então, hoje você tem ferramentas bem poderosas para você achar erros na sua aplicação, seja erro de memória, até problemas de consumo de energia, a gente consegue tratar. E para quem tem problema, por exemplo, de coletar dados em ambiente de produção, o que é uma coisa bastante comum hoje em dia, né? Aquela história de que na máquina do ambiente de desenvolvimento a coisa funciona, não dá problema, e na máquina de produção do cliente a gente tem esse problema. A gente tem uma versão agora do IntelliTrace, que é uma ferramenta de coleta de dados, que você pode instalar sem precisar do Visual Studio na máquina. Na área de Azure e ASP.NET, a gente tem o Azure Tooling, que ficou assim sensacional, você poder administrar vários recursos da nuvem de dentro do seu Visual Studio. Você tem o Web Tooling, que adicionou um monte de recurso para desenvolvimento web. E você tem aí, juntamente com o lançamento do Update 3, você tem o SDK 2.4 do Azure, que também traz aí um monte de melhorias. Muitas melhorias em desenvolvimento de aplicações para Store, para Windows Store, e também para o Windows Phone. A gente tem agora no Visual Studio Update 3 o suporte para o Windows Phone 8.1. E a gente tem também, para quem trabalha com mais de um tipo de dispositivo, por exemplo, Android, iOS, o suporte aí ao Hybrid Apps. Então, essas são algumas das funcionalidades, outras também, muitas mudanças no C++, provavelmente o Galup deve falar um pouco disso amanhã, na palestra dele de C++, mudanças para ClickOn, onde você tem aumento de segurança, enfim, várias correções de bug e muitas mudanças na IDE também. Muito bem, falando um pouquinho de cada funcionalidade, o CodeLens, que já existia então no Visual Studio Update 2, com suporte ao TFS, agora tem suporte para o Git. Então eu posso usar um Git local na minha máquina, onde o desenvolvedor faz ali os commits dele. Posso ter um servidor Git na minha empresa, posso usar o GitHub. Enfim, eu consigo com essa ferramenta, e a gente vai mostrar na demo depois, fazer um rastreamento de modificações em cima do código, de uma maneira simples e rápida. A imagem aqui não está muito... não está com a qualidade muito legal, mas quando a gente abrir o Visual Studio e mostrar, vocês vão ver que isso é uma coisa sensacional, você está em cima de um método da sua aplicação e você saber quem foi o último desenvolvedor que mexeu naquele método e o que ele fez, sem você precisar ficar usando nenhuma ferramenta de rastreamento, simplesmente clicando em cima do nome do desenvolvedor. Então ele suporta ali o nome da pessoa, a tarefa e alterações que ele fez. Então eu posso, por exemplo, descobrir quem fez a mudança no meu código e descobrir naquele processo de check-in, de commit, no caso do Git, o que mais esse desenvolvedor modificou. E depois a gente teve também mudanças, aí, melhorias de performance. Né? A Microsoft vem trabalhando gradativamente... E incrementando a cada versão a questão de performance do Visual Studio, né? E eu já abri alguns chamados com questão de performance lá do Visual Studio e o tratamento que a Microsoft está dando para isso é realmente bem interessante. Quando a gente fala de teste, e aí a gente está falando de teste automatizado, dentro da ferramenta Visual Studio, você tem lá a ferramenta de plano de teste, né? Você tem o Test Manager, ele tem o TFS, que tem um gerenciamento de teste baseado aí em Scrum ou em qualquer outro framework, bastante interessante. A partir do Update 3, você consegue customizar mais esses testes, deixando ele mais com a cara da sua empresa, né? Então, você pode adicionar campos, tirar campos, colocar permissões, enfim. Dá para você fazer bastante coisa em cima da ferramenta de teste. Um recurso que eu particularmente gosto muito e a gente usa muito aqui na empresa é o Application Insights. No último ALM Summit mês passado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre isso. E para quem tem necessidade de coletar telemetria de aplicação, descobrir como é que a aplicação está rodando em produção, o Application Insights é uma ferramenta sensacional. Ele já existe desde dezembro do ano passado no Visual Studio Online. Então, é um recurso que foi introduzido na plataforma web da Microsoft de Visual Studio, mas que você pode usar em qualquer tipo de aplicação web ou para dispositivo. E a partir do Update 3, essa é a grande mudança, o Application Insights está direcionado ao Microsoft Azure. Então, a partir do momento que você instala o Update 3 no seu Visual Studio, qualquer coisa que você faça com Insights, ele vai direcionar dentro do portal do Azure. Eu vou mostrar depois para vocês na demo, o que é possível a gente conseguir fazer. Eu posso adiantar a vocês que a gente pega muito erro, muito bug em aplicação, ou erro que você não está nem olhando, você faz lá um try-catch, joga a exceção em algum lugar, mas você não tem, de repente, a dimensão desses erros. É um recurso que o Application Insights consegue coletar para você. E ele consegue coletar também uso de aplicação, tipo de browser que está sendo conectado, resolução de tela do usuário, enfim, que recurso que está sendo mais utilizado. Então, é um recurso que hoje a Microsoft não cobra por ele, então ele está desde dezembro do ano passado de graça. Você pode utilizar, não é só para a plataforma Microsoft, você pode colocar isso em outros tipos de código, tem suporte a Java também que você pode fazer, e isso é uma das grandes mudanças que a gente tem com o Update 3 do Visual Studio. Na parte de desenvolvimento gráfico, aí para quem trabalha mais pesadamente com desenvolvimento gráfico, você tem uma ferramenta de debug e de análise muito mais poderosa, que permite que você faça mudanças no código sem reiniciar a aplicação. que é um recurso que a gente tem no Visual Studio, que é o editar e continuar, edit and continue, que você consegue, depurando a aplicação, já fazer pequenas correções e continuar o processo de depuração, sem você ter que reiniciar o processo. Então, isso também agora para tratamento de frames e gráficos. E aí você tem também uma ferramenta de dump de memória. Talvez o dump de memória não seja um recurso tão utilizado no dia a dia, mas eu já mandei vários dumps de memória para a Microsoft para corrigir problema. Então, é uma imagem da memória da sua máquina no momento que o problema aconteceu. E depois o Visual Studio tem uma ferramenta que você consegue tratar essa informação e achar a possível causa do problema. Então, você tem uma melhora significativa com navegação, com busca dentro dessa ferramenta de dump. E também, quando você tem necessidade de identificar problemas de uso de memória, né? Quem nunca teve um problema de alto consumo de memória na aplicação, ou alto consumo de CPU, e aí você fica pensando, puxa, onde é que lugar da minha aplicação que está consumindo memória? Então, o Visual Studio já tinha, já há bastante tempo, a ferramenta de análise, que é o Profiler. Existem outros profiles também no mercado, o Visual Studio traz isso nativamente, e agora ele tem um profiler de memória que você consegue monitorar a aplicação em tempo real. Então, você consegue, executando a sua aplicação, você consegue identificar os momentos que ela dá o pico de memória e também o consumo de processador, usando aí uma, a gente chama de caltrina, uma árvore de chamada, onde você consegue fazer um rastreamento de todas as chamadas dentro da aplicação e dessa maneira, corrigir problema. Eu já corrigi vários problemas de performance na nossa ferramenta RP, usando ferramentas de profile como o Memory Usage e o CPU Usage, para você descobrir exatamente qual é o método, qual é a chamada que está causando demora na aplicação. Então, são ferramentas que ajudam muito no dia a dia. Como eu falei há pouco, o IntelliTrace, que é um recurso muito bacana de você utilizar, que ele vai coletando dados de execução da aplicação, e eu vou mostrar para vocês rapidamente depois no Application Insights. Então, imagine que você tem o seu site rodando lá em produção no servidor qualquer, e você consiga detectar um erro, e você consiga trazer as informações do seu programa no momento que aquele erro aconteceu, que variável estava na memória, o que estava sendo executado, que função foi chamada, que parâmetro foi chamado. Isso tudo o IntelliTrace faz para vocês, e o Application Insights também faz isso. O Application Insights, a cada evento de performance e a cada evento de exceção, ele grava junto para você um arquivo do IntelliTrace, que você pode baixar na sua máquina, colocar no seu Visual Studio, startar o processo e conseguir simular uma depuração da sua aplicação lá no ambiente de produção do cliente. Então, são recursos que ajudam muito e dão um ganho de velocidade muito alto para a gente no desenvolvimento. O CodeMap é uma ferramenta que, por exemplo, você contrata uma pessoa para a sua equipe e você tem que explicar a estrutura do seu código, que às vezes, e na maioria das vezes, você não tem isso documentado, né? Você não tem um diagrama do seu código, o que módulo conversa com que módulo, que função que conversa com que função. A gente tem um recurso na ferramenta de arquitetura do Visual Studio que gera esse diagrama para nós, e agora no Update 3, esse diagrama ficou um pouco mais bonitinho, né? Ele ficou mais colorido e a gente consegue, através das cores e daquela legendinha que está do lado ali, descobrir quem está chamando quem está herdando de quem, isso aqui é um ponteiro, isso aqui é uma função, isso aqui é um campo, qual é o grau de dependência que eu tenho. Então, isso para você utilizar, para você entender uma aplicação inicialmente, antes de você mexer nessa aplicação, é uma ferramenta bastante interessante. E aí eles melhoraram bastante essa questão de colorir e a questão de zoom e de manipulação também dessa ferramenta. E um recurso que tem também aí é que você pode, por exemplo, abrir a sua solução no Visual Studio, abrir o CodeMap e você ir arrastando códigos fontes para a solução e ele vai automaticamente criando esse mapa para você. Então você tem dúvida, essa classe aqui no meu código, quem que utiliza? Aí eu arrasto a classe, arrasto as chamadas e ele vai cruzando as informações. Então, uma ferramenta bastante interessante para você entender o funcionamento da aplicação. E aí, falando de nuvem, né? Hoje se fala muito de computação em nuvem e todo mundo tem essa tendência de levar serviços para a nuvem por vários motivos, né? E a gente tem nas tracks depois do showcast várias palestras sobre Windows Azure, mas algumas mudanças muito significativas foram introduzidas nesse Update 3. Uma delas que eu vou mostrar para vocês é o Push Notification. Então, para quem trabalha aí com desenvolvimento de aplicações móveis, fatalmente em algum momento do seu desenvolvimento, você teve que criar algum mecanismo de push para notificar o usuário sobre algum evento que está acontecendo na aplicação. O Microsoft Azure implementa um framework completo de push, que tem uma grande vantagem de ser multiplataforma. Então, eu tenho um único mecanismo de push que atende todas as plataformas do mercado. Então, eu consigo atender iOS, consigo atender Android, consigo atender Windows, seja Windows Phone ou Windows Store, usando o mesmo mecanismo de push. E no Update 3, eu consigo, com um clique do mouse, adicionar todo o mecanismo de push dentro da minha aplicação Windows Phone ou da minha aplicação Windows Store. E também, um outro recurso que é o Web Jobs, que é um recurso que está presente no Windows Azure, para você fazer manutenções programadas, por exemplo, executar códigos programados dentro da sua aplicação no Azure. Esse tipo de recurso, a criação desse recurso, hoje, a partir do Update 3, você consegue fazer também de dentro do Visual Studio. E aí, dentro ainda das ferramentas de Azure, você tem a criação de um Mobile Services, que é aí um serviço para dispositivo móvel do Azure, aonde o push está inserido, né? Então você cria a infraestrutura do seu serviço de mobilidade, como por exemplo a camada de aplicação e a camada de dispositivo, e o Azure suporta que você, por exemplo, quando você cria uma aplicação no Mobile Services, ele já me dá um template pronto de uma aplicaçãozinha lá de agenda, um to-do item, para todas as plataformas, para HTML, para Windows, para iOS, para o Xamarin, que é uma plataforma de desenvolvimento mobile para .NET. Então você tem todos esses recursos prontos e agora você consegue criar isso de dentro do Visual Studio. Então, se vocês estão percebendo, a ideia é que a gente consiga colocar os recursos que a gente precisa, da Microsoft está colocando isso dentro da ferramenta de desenvolvimento. Então, eu já estou desenvolvendo a minha aplicação web e a minha aplicação para o dispositivo móvel. Então, de dentro do Visual Studio, eu já crio o serviço na nuvem, já conecto, já disparo o push, já testo o push, enfim. Eu não preciso ficar abrindo vários ambientes, várias coisas para poder fazer a minha aplicação. Então, isso me dá produtividade. Então, eu consigo fazer muita coisa usando um ambiente mais unificado. A gente tem, junto com o lançamento do Update 3, a versão 2.4 do SDK. Lembrando que o Microsoft Azure ele é multiplataforma, você pode desenvolver para várias linguagens, a maioria das linguagens do mercado, né, Python, Ruby, Java, .NET, HTML, enfim, você consegue fazer. Mas eu consigo, com o Update 3, além de manipular os serviços de mobile que eu acabei de falar, eu consigo, por exemplo, criar e modificar máquinas virtuais, ativar debug em máquina virtual, acessar arquivos de storage. Então, aquela ideia, de novo, de eu trazer mais recurso para dentro do meu ambiente de desenvolvimento para eu me tornar mais produtivo. Então, imagine, você está com uma máquina virtual rodando no Azure e você precisa fazer uma mudança de máquina. Você precisa aumentar a capacidade dessa máquina. Você não precisa abrir o portal do Azure. Você pode, de dentro do Visual Studio, abrir a máquina virtual, mudar, gravar e a máquina reiniciar lá na nuvem. Então, uma coisa bastante prática. E aí, para quem desenvolve o web, tem assim, duas mudanças muito bacanas, que é uma melhoria significativa do editor do JSON. Então, você pode escrever o seu arquivo JSON dentro do Visual Studio, com formatação, com validação. Você pode também escrever, ele faz validação dos templates que você está utilizando. Então, eu vou mostrar isso na demo. Quando você está criando um arquivo JSON vinculado a um template de projeto, por exemplo, ou qualquer outro que você tenha, ele já vai te dando o autocomplete, ou seja, tem uma IntelliSense muito bacana funcionando agora. E eu tenho uma mudança também muito grande para a geração de arquivos CSS, onde você tem uma melhoria grande na implementação de seletores, você consegue arrastar e soltar dentro do código CSS, enfim. Fora os recursos que eu já tinha no CSS, que já eram muito interessantes, que já eram IntelliSense, com muitas coisas implementadas. Então, eu tenho esse ganho agora dentro do WebTooling. Para eu aproveitar mais o recurso do Update 3 com WebTooling, é imprescindível que você tenha na sua máquina instalado o Web Essentials. Então, o Web Essentials acrescenta muita coisa também para o desenvolvimento web. E para projetos web, a gente tem uma melhoria grande, que é a implementação de autenticação. Então, dentro da criação de um projeto MVC, por exemplo, ou de outro WebForms, eu consigo vincular, já na criação do projeto, como é que eu vou fazer a autenticação. E uma das coisas que a Microsoft oferece hoje é você fazer a autenticação usando um Active Directory em nuvem. Você pode ter a sua estrutura de usuário e senha lá na nuvem, e você pode ter o que a gente chama de single sign-on, né? Você ter várias aplicações que estão utilizando o mesmo usuário e a mesma senha para fazer isso. E você já faz isso na criação do projeto MVC. E uma mudança aí, que eu comentei um pouquinho atrás, a questão com relação ao NuGet, muitas coisas hoje a Microsoft trabalha em cima do NuGet, que é um gerenciador de pacotes. Então, hoje quando você cria um projeto MVC, no Update 3, você reparar na barra de status do Visual Studio, muitas coisas que vem no template, estão vindo no NuGet em tempo real. Então, isso garante, por exemplo, que você está recebendo sempre a versão mais nova do que você está instalando na máquina. O Entity Framework é um exemplo de ferramenta que já vinha por NuGet, e hoje a Microsoft está movendo algumas coisas para NuGet também. Para quem desenvolve aplicações para Store ou para Windows, então você tem algumas melhorias significativas, por exemplo, de debug. Então essa questão de, a gente estava comentando antes do início, de trabalhar com 2, 3 monitores, é uma coisa que faz diferença. Então você está olhando o seu código no monitor e você está olhando a aplicação no outro, e ele manter essa configuração quando você rodar de novo a aplicação é uma coisa muito interessante no dia a dia. E também a atualização já para o Windows Phone 8.1. Então, se você é um desenvolvedor de Windows Phone, o Update 3 traz o SDK do 8.1 e você consegue criar projetos já para essa versão do 8.1. E aí eu tenho o serviço de multi-device. Então, se você tem desenvolvimento para múltiplas plataformas, você tem uma melhoria muito grande aí nessa ferramenta. Uma coisa, para você usar a versão 2.0 do DCTP, você obrigatoriamente tem que instalar o Visual Studio Update 3. Né? Para quem não sabe, todos esses updates que a Microsoft está disponibilizando são de graça, você não paga nada. Então, se você tem o Visual Studio 2013, você pode instalar, ou instalar todos, ou você pega o último, que é o Update 3, que ele é cumulativo, e você passa a receber todas essas melhorias. Lógico que a gente sabe que em muitas empresas existe um processo de homologação, você não pode estar instalando coisa na máquina, mas é interessante você comentar isso, mostrar melhorias que o Visual Studio traz, homologar isso, se for o caso da sua empresa, para que você receba, principalmente porque você não está te cobrando nada, você está recebendo um monte de melhorias e não está tendo que pagar nada por isso. E aí eu tenho ainda, além de todas essas funcionalidades que eu falei, eu tenho outras coisas que eu já comentei um pouquinho, que é melhorias do ClickOn, assim, em SharePoint, e na ideia do Visual Studio, algumas melhorias de visualização, por exemplo, os nomes ali do menu, que hoje aparecem tudo em maiúsculo, você tem a opção de deixar em maiúsculo e minúsculo, né? Não sei se isso é interessante ou não, mas é uma coisa que você pode fazer hoje. E, logicamente, a gente tem várias e várias e várias correções de bugs e melhoria, né? Então, a gente, como MVP, faz esse trabalho também de, às vezes, encontrar um bug durante o uso da ferramenta, a gente submete isso para a Microsoft e nas versões a gente, vocês acabam recebendo essas melhorias. Muito bem. Para a gente começar a brincadeira, o que é interessante é a gente ver isso tudo funcionando. Muito bem. Todo mundo está vendo aí o meu Visual Studio. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês o CodeLens. Então, vamos lá. Eu vou criar um projeto simples aqui, Algumas coisas que vocês estão vendo na minha tela, como por exemplo, adicionar o Application Insights, eu vou mostrar já já, mas isso são recursos do Update 3, só para a gente saber aqui no About do Visual Studio, a gente está vendo aqui o Update 3, já tem o Update 4, eu vou falar daqui a pouquinho no último slide, que está em CTP2, mas é beta, eu mesmo não instalo aqui, eu instalo numa máquina que eu tenho de teste. Mas então aqui eu estou com o Visual Studio 2013, a minha versão é Ultimate, mas você pode usar. O CodeLens, infelizmente, é um recurso que só tem na versão Premium e na versão Ultimate. Então, se você usa o Visual Studio Pro, infelizmente, você não tem acesso a essa funcionalidade. Então, vamos lá de novo. Então, eu vou criar um projeto web qualquer aqui, tá? Então, aqui eu tenho já a criação do projeto web, onde eu tenho, por exemplo, a autenticação. Onde eu posso usar aqui uma autenticação em nuvem, logar na nuvem e fazer já o single sign-on. No meu caso, desse exemplo, eu não vou usar autenticação nenhuma. Os templates de projeto que eu tenho aqui, alguns deles, já mostrando aqui um pouquinho do web tooling, eu posso criar uma aplicação MVC e já colocar essa aplicação na nuvem. Então, eu posso criar um website na nuvem ou eu posso criar uma máquina virtual na nuvem. E no caso da máquina virtual, é interessante, porque o próprio Visual Studio cria a máquina virtual para você, instala o IIS na máquina, configura tudo, configura remote debugging, e quando você manda publicar a sua aplicação é publicada diretamente nessa máquina. No website, mesma coisa, a diferença é que no website você não tem acesso à máquina num primeiro momento, né, dependendo da configuração. Eu vou tirar aqui o host in the cloud, e vou criar aqui a minha aplicação Web MVC, tá? Então, aqui embaixo na tela, não sei se deu, acho que não apareceu na tela, ele mostrou aqui a instalação dos pacotes. Aqui é uma aplicação MVC comum, tá? Não tem nada de diferente. Só vou mostrar aqui o controller. Então, não tem nada aqui de diferente. Esse recurso aqui, que vocês estão vendo aí, já é o CodeLens. Então, aqui, por exemplo, ele está me mostrando... Isso aqui já tinha na versão anterior, no Update 2. Mas uma coisa bacana que o CodeLens mostra é o índice de manutenibilidade. Ou seja, é fácil ou é difícil dar manutenção nesse código? Aqui no exemplo, lógico, é um exemplo bem simples do template pronto. Mas às vezes você pega um método bem extenso e esse quadradinho, ao invés de estar verde, está vermelho. E aí você fala, opa, tem que tomar cuidado. E aí ele faz aí uma série de análises, número de linhas de código, quantidade de ifs alinhados que você tem, enfim. Bom. Mas para a gente entender aqui a questão do CodeLens com relação ao Git, primeiro a gente vai adicionar essa solução ao Git. Então, eu vou adicionar aqui o Source Control. Eu tenho aqui o TFS também, mas eu vou adicionar o Git. Então, eu adicionei aqui ao Git. E aí, eu vou fazer um commit desta minha solução. Solução. Isso é uma boa prática, né? Quem já usa Git ou usa algum versionador, você identificar o que é que você está fazendo. Então, vamos fazer aqui um commit no Git. A partir do momento que eu fiz um commit no Git, ele vai, daqui a pouquinho, já vai atualizar. Enquanto ele não atualiza ali... Ah, para atualizar também, você pode olhar aqui dentro do editor e você pode modificar. Então, eu tenho aqui... Deixa eu lembrar aqui. Então, dentro do editor do Visual Studio... você consegue desligar e ligar, então às vezes ele demora um pouquinho para dar esse status aqui do Git. Deixa só eu fazer um outro commit aqui. Deixa eu fazer uma alteração aqui para ver se ele já traz o status. Test do Git. Então às vezes o Visual Studio está um pouquinho manhoso, né? Então vou colocar aqui, segunda alteração. Vou dar aqui um commit. Ok. Ele está demorando um pouquinho para atualizar. Deixa eu abrir aqui um outro cara. Deixa eu abrir esse aqui de novo. Ah, agora já mostrou. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho em cima do método, não exatamente daquele que eu criei, eu tenho aqui uma integração com o Git. Se você parar o mouse em cima, ele me diz quem fez a alteração. Eu tenho acesso ao usuário do Git, e aqui eu tenho acesso ao que foi feito no Git naquele momento. Então, você tem acesso aqui ao processo do check-in do Git. Então, todo esse código foi enviado para dentro do Git. Tá? Deixa eu só fechar o meu home aqui, deixa eu abrir ele de novo, para ver se ele atualiza para mim aqui. Ah, agora ele atualizou. Então, olha só, aqui eu tenho duas, e tem então um check-in que eu chamei de solução inicial, que é a mesma coisa que eu mostrei agora, e eu tenho um outro check-in que eu chamei de segunda alteração, aonde ele mostrou somente isso. Então, se você utiliza Git ou se você utiliza TFS, agora nos dois você tem o recurso do CodeLens. Aqui eu tenho o número de alterações, que basicamente mostra a mesma coisa, né? Aqui mostra as alterações que este usuário, que é o Carlos, fez, e aqui eu tenho as alterações que todos os usuários fizeram. No meu caso aqui, eu não tenho, só tem eu de usuário na máquina. Legal? Então, esse é um recurso que você tem agora a partir do Update 3. Muito bem. Falando um pouquinho de Application Insights. Eu mostrei que quando eu crio um projeto web, por exemplo, ou um projeto de Store ou de Windows Phone, eu consigo clicar aqui no Adicionar Application Insights para o projeto. Mas se você já, isso eu posso fazer quando eu crio um projeto. Mas eu já tenho um projeto pronto, que é o meu caso aqui dessa solution que eu chamei de Web Application 18, tá? Então eu posso também adicionar o recurso do Application Insights nesta solução. Então você clica com o botão direito aqui na solution, Add Application Insights. Para usar o Application Insights da versão que está no Update 3, você precisa ter uma conta de Windows Azure, tá? De Microsoft Azure. Então eu tenho já uma conta aqui, eu já estou logado na conta. Então, se você não está logado, a primeira vez que eu abrir essa tela, ele vai pedir o meu usuário e senha do Azure. Você bota o seu usuário e senha do Azure, e aí ele vai carregar todas as suas configurações. E aí eu vou criar um recurso novo. Então eu vou dar aqui um Add to Application Insights. Ele vai adicionar, através do NuGet, todos os pacotes que eu preciso para que o Insights funcione, e vai lá no meu portal do Azure e vai criar uma entrada com o nome dessa aplicação, que é Web Application 18. Então, a gente está adicionando aqui tudo o que a gente precisa. Ele adiciona também um arquivo de configurações do Insights, que você pode, por exemplo, configurar a frequência com que essa informação é enviada, enfim. Uma coisa bacana que a gente tem no Application Insights, da versão que está no Visual Studio Online para a versão que está no Windows Azure, é que todas as telemetrias são enviadas quase que instantaneamente para o Azure, e no Visual Studio Online a gente tinha um delay de uns 5 minutos mais ou menos, tá? Então, a gente tem a aplicação. Se eu olhar aqui, eu tenho algumas configurações que eu posso fazer aqui com relação a tempo, enfim. Se eu clicar aqui, eu já abro o portal do Azure. Uma coisa também com relação ao portal do Azure, eu vou executar a aplicação. Essa aplicação, ela é a aplicação básica do template MVC, então ela não faz absolutamente nada, tá? Mas eu vou usar como exemplo. Então, eu estou aqui logado no Microsoft Azure. Uma coisa que você precisa fazer para ver o Application Insights é que você tem que usar esse portal novo do Azure, que é o portal.azure.com. Então, não adianta você entrar lá no manage.windows.azure, porque você não vai ver essa informação lá. Essa informação só existe nesse portal novo. E nesse portal novo, aqui no browser, eu tenho um pouquinho aqui para baixo, o Application Insights. Quando você clica no Application Insights, eu tenho então aqui as minhas aplicações que estão sendo monitoradas, e eu tenho já aqui criado um application, um Web Application 18, que já está aqui online. E se eu voltar no Visual Studio, olha que interessante, ele já me fala, ó, a sua aplicação já enviou eventos para o Insights. Eu posso clicar aqui e abrir o Insights, ou eu posso, já estou no portal, eu vou clicar aqui na minha aplicação, ela já teve cinco requisições, eu vou clicar aqui nela, e aí vocês vão ver a quantidade de informações que eu posso coletar de uma aplicação pelo simples fato de eu ter adicionado o Insights nela, que vale lembrar de novo, não custa nada ainda, tá? Ainda está de graça. Então, olha só, ele tem aqui tempo de resposta do servidor, quantas requisições eu fiz, ele tem várias informações, por exemplo, qual o browser que eu utilizei. Ah, legal, eu estou aqui no Firefox, eu vou abrir aqui o Windows Explorer, o Internet Explorer, e vou abrir também a aplicação aqui no Explorer, tá? E ele vai carregar a mesma aplicação. Essa informação da telemetria, eu vou navegar um pouquinho aqui pelas páginas. Essa informação da telemetria, eu vou voltar aqui, vou só fechar aqui, abrir novamente. Ele já coletou e já está enviando para mim que eu acessei a minha aplicação de dois browsers. Ó, você tem 50% dos acessos vindos do Firefox, 50% vindo do Internet Explorer. Poxa, legal, bacana. Então, eu já tenho um monte de informação da minha aplicação pelo simples fato de eu ter adicionado insights. Mas eu quero saber também como é que está o uso da minha aplicação. O que está sendo usado? Então, eu tenho aqui, por exemplo, páginas que eu vi. E aí eu tenho aqui, ó, configure sua aplicação para ver o que foi visitado. Eu vou clicar aqui e eu já tenho um guia que a Microsoft disponibilizou para eu poder adicionar o Application Insights. Para alguns tipos de evento, como por exemplo, para eventos de performance e de exceções, você precisa ter instalado na máquina que roda a aplicação um agente, tá? Mas no nosso caso aqui não. O que eu quero fazer? Eu quero monitorar páginas. Então eu vou pegar um código em JavaScript que ele já me deu pronto, e ele já me diz aonde eu tenho que colocar. Ó, você tem que colocar esse código aqui debaixo do head. Tá? Tá aqui, ó, debaixo da cláusula head. Muito bem, lá da minha página. Eu vou fechar aqui, vou voltar para o meu Visual Studio. Vamos parar a minha aplicação. Aqui é uma aplicação MVC, então eu vou colocar aqui na View, Shared, Layout, debaixo aqui do head. Vou dar um Ctrl V aqui. Ok, posso executar de novo a aplicação. A partir de agora, ela vai começar a coletar dados de uso das páginas. Qual página que o usuário está acessando e o que ele está acessando nessas páginas. Para que você usa uma informação desse tipo? Você pode usar uma informação de telemetria, que está disponível agora, para você analisar quais funcionalidades que o seu usuário está utilizando na sua aplicação. E aí você pode, a partir disso, projetar novas melhorias que a sua aplicação possa ter. Então ele demora no caso da telemetria de páginas, está aqui, ó, Home About, ele já coletou. Então eu posso vir aqui no About, eu posso vir no Contato, enfim. Eu posso também depois trabalhar esse tipo de telemetria num nível um pouco mais detalhado, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco é mostrar que o Update 3 trouxe uma vantagem significativa em termos de telemetria para a sua aplicação e que você pode adicionar com um clique do mouse dentro do seu código. Legal? Vamos seguir aqui porque a gente já tem bastante demo para fazer. Muito bem. Aproveitando essa mesma aplicação, deixa eu ver se você já coletou mais coisa aqui, só para a gente finalizar. Ó, ele conectou aqui, eu entrei duas vezes na Home, uma vez no About, uma vez no Contato. Então, isso é uma coisa bem bacana. Então, imagine que você tem uma aplicação, falando agora do CodeMap, eu tenho uma aplicação que eu não conheço. E para esse exemplo, eu baixei uma aplicação que está na internet, no site do AspNet MVC, que se chama Music Store. É uma aplicação de loja de música, tá? Então eu vou vir aqui na ferramenta de arquitetura, mandar gerar um gráfico de dependências da minha solution. Ele vai montar um mapa, vou botar a legenda aqui na tela para vocês verem, ele montou um mapa da minha aplicação. Então, clicando na flechinha, eu tenho o diagrama da minha aplicação. Então, conforme você vai clicando aqui, eu sei o grau de dependência. Então, por exemplo, o Models tem um grau de dependência muito grande, porque a seta é bem grossa, com o Externals. O External basicamente é o framework, tá? Aqui tem um grau de dependência menor, enfim. E aí você pode ir abrindo as caixinhas, e para cada caixinha você pode chegar no nível, por exemplo, da propriedade ou do método e você saber quem é que está chamando a propriedade ou o método. Então, você pode ficar aqui clicando nas caixas e tentar entender aqui, por exemplo, o set quem é que usa, o get quem é que usa e você, como eu comentei antes, você tem uma melhoria significativa em cima da ferramenta de Zoom, e você pode também abrir aqui o seu Solution Explorer e criar, por exemplo, vou fechar aqui, e você pode criar um diagrama a partir do seu código-fonte. Então, clicando aqui com o botão direito, você tem aqui Show in Code Map, ele monta um gráfico, um diagrama bem parecido, tá? E aí você pode, através do seu Solution Explorer, arrastar coisas para dentro desse diagrama, e ele vai montando as relações entre cada uma das coisas para você. Então, você consegue facilmente fazer análises em cima do seu código usando essa ferramenta, sem nem conhecer muito bem esse código. Legal? Vamos seguindo. A gente tem aqui já dentro do Visual Studio, deixa eu só fechar essa solution, Dentro do Visual Studio, aí você tem uma opção aqui que é o Server Explorer, que está aqui e que você pode acessar. Ela fica pendurada ali do lado de esquerdo do Visual Studio, né? No meu caso está aqui. Eu tenho uma integração então do Server Explorer com o Windows Azure. Para que isso aconteça, é só você clicar com o botão direito e conectar no Windows Azure. A partir do momento que você conectou no Windows Azure, você tem acesso, por exemplo, a máquinas virtuais. Então eu vou abrir uma máquina virtual, ele vai trazer todas as máquinas virtuais que eu tenho na minha conta e eu posso tratar qualquer tipo de informação, como submáquina, DC máquina, se a minha máquina está ligada, se ela está desligada. Então se eu clicar aqui nas propriedades da máquina, eu tenho acesso a um monte de informações da máquina, posso então derrubar, capturar a imagem. Basicamente, o que você consegue fazer no portal, você consegue fazer de dentro do Visual Studio de uma maneira muito mais simples e integrada. Então, se você precisa mudar o tamanho da sua máquina para uma máquina com 8 núcleos, você pode clicar aqui, salvar e a máquina na nuvem vai refletir essa alteração. Assim como abrir portas no Firewall, né, adicionar, por exemplo, eu tenho uma máquina que eu preciso adicionar debug, eu simplesmente clico aqui no Enable Debug e o Visual Studio se encarrega de instalar as ferramentas e abrir as portas dentro da máquina para mim. Então você consegue acessar qualquer informação. Aqui eu tenho uma storage, por exemplo, onde eu estou olhando os arquivos que estão na nuvem, com detalhe que você consegue salvar esse arquivo, deletar, enfim. Você consegue, de dentro do Visual Studio, fazer várias manipulações, não só visualizações de dados dentro da nuvem. E, como eu falei antes um pouquinho, você consegue criar um projeto, por exemplo, de mobile services, que também é um serviço de nuvem, e posteriormente, esse serviço de nuvem vai estar aqui no galho do mobile services e também do push notification, que eu vou mostrar para vocês na sequência também. Então, falando do push notifications, então eu comentei lá atrás que você consegue criar um serviço de nuvem e criar um serviço de push notification. Então, dentro da estrutura do Azure, a gente tem o que a Microsoft chama de Notification Hub. Então, dentro do Notification Hub, imagine o seguinte. Eu tenho um Hub criado no meu portal de nuvem, tá? O meu Hub é a ferramenta ou a plataforma pela qual eu vou distribuir mensagens de push para todos os dispositivos que estão conectados na minha aplicação. Então, imagine que você tem uma aplicação, por exemplo, da Windows Store, pode ser uma aplicação também em outra plataforma, não necessariamente precisa ser a Microsoft, mas vamos criar aqui uma aplicação, uma Split App, tá? Eu poderia adicionar um Insights também nessa aplicação e coletar dados de telemetria como eu fiz com a aplicação web, mas eu vou criar aqui uma aplicação do tipo Split. Ok? Essa aplicação, eu tenho agora um recurso simples, que é botão direito, adicionar, push notification. Agora eu tenho um wizard que vai me ajudar a adicionar o push notification na minha aplicação. Então eu vou dar aqui o next, eu já estou logado, por isso que ele está me dizendo aqui que eu já estou logado. Ele vai trazer a lista de aplicações que eu já criei lá, eu vou usar essa mesma aqui, que é o push CDS test. Vou escolher agora qual assinatura do Azure e qual serviço de push que eu quero utilizar. Posso ter vários serviços de push para várias finalidades ou aplicações. Então eu vou escolher aqui o serviço de push. Vou dar um next. Vou dar um finish. E o Visual Studio vai, a partir desse momento, adicionar todas as ferramentas necessárias dentro da minha aplicação da Store para que isso aconteça, para que o push funcione. E mais, eu tenho aqui um guia que me ensina passo a passo, por exemplo, como implementar uma aplicação Web API ou uma aplicação MVC que dispara o push. Então, aqui, passo a passo, o que você tem que fazer na sua aplicação em C Sharp, em VB e, em alguns casos, em JavaScript. O que você tem que modificar na aplicação. O que você tem que fazer na sua aplicação cliente, que ele já fez, em C Sharp e JavaScript, que você pode ter o push no JavaScript. E aí, como é que você dispara uma mensagem para todos os dispositivos que estão no seu canal. E aí, por fim, você tem o push implementado. Então, se eu olhar aqui o meu código do meu AppXML, no caso aqui dessa aplicação, eu tenho então aqui uma chamada para o upload channel, que é um método que ele criou, que vai simplesmente registrar minha aplicação. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou executar essa aplicação na minha máquina, que no caso é uma aplicação da Store. Essa aplicação vai ser instalada no meu Windows. Ok. Não vou conseguir executar a aplicação por causa da resolução de tela que está muito baixa, tá? Então, imaginem que essa aplicação foi chamada, ela foi instalada, seja no dispositivo ou seja na sua, no seu Windows, e ela está lá. E todo mundo sabe que uma aplicação para receber um push notification, ela não necessariamente precisa estar aberta, não é? Então, o que, que eu tenho de recurso do Visual Studio para me ajudar no processo de teste e de manipulação desses dados do push? Dentro do Server Explorer, eu tenho aqui dentro de Notification Hubs, eu tenho o meu Hub de notificações. Se você olhar aqui em Device Registrations, eu consigo olhar todos os dispositivos que eu já tinha registrado inicialmente e quantos dispositivos eu tenho. Então, por exemplo, você pode ir lá na plataforma de push da Microsoft, registrar os serviços do Google, registrar os serviços da Apple, do Amazon, e aí eu vou ter a lista aqui de todos os serviços registrados. Muito bem, o que você consegue fazer aqui? Você consegue fazer um teste. Eu quero mandar uma mensagem para todos os dispositivos, por exemplo, MVP Showcast, Showcast 2014. Se eu clicar no botão Send aqui embaixo, eu tenho aqui no Visual Studio uma ferramenta pronta que vai fazer o teste de push para mim de todas as minhas aplicações. Então, a partir do momento que ele conseguir enviar, eu acho que eu não vou conseguir receber o push aqui por causa da resolução. Então, eu envio esse push para cá, automaticamente, todos os dispositivos que eu escolhi aqui no broadcast, que estão registrados no meu canal de push, conseguem receber essa mensagem. Então, normalmente você tem que construir uma aplicação para fazer um teste de push. Eu já tenho aqui um recurso que permite que eu mande, por exemplo, vários tipos de notificação, inclusive algumas específicas para plataforma, no caso aqui desse caso aqui é um arquivo em XML, que eu consigo mandar como um push. Então você tem aqui todo o controle de dispositivo, quem está registrado, quantos dispositivos você tem registrado, consegue exportar essa lista e consegue trabalhar de maneira bastante integrada a questão do push. Muito bem. Vamos fechar aqui e vamos para o próximo exemplo. Que a gente está chegando no final aqui já. Vamos criar aqui uma aplicação web de novo. E para a gente mostrar os recursos de JSON, eu vou criar essa aplicação em branco. Então, imagine que você tem a sua aplicação web. Deixa eu criar uma aplicação pronta aqui, melhor. Deixa eu criar uma aplicação aqui, vamos ver se... Para a gente ter um CSS para poder trabalhar. Então, um dos recursos que foram bastante aprimorados e incluídos é você ter um editor que consegue fazer inteligência e validação dos arquivos JSON. Então, dentro aqui da minha solução, eu vou adicionar aqui um arquivo em JSON, tá? Um JSON file. Se você tentar adicionar a primeira vez esse JSON file não estiver aqui, você vem aqui no New Item, adicione, depois ele passa a ficar ali como um atalho para você. Então, eu vou adicionar aqui um JSON file chamado teste. Então, dentro do meu JSON file, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum template associado. Então, eu vou ter aqui um teste, por exemplo, valendo 10 e, sei lá, um campo valor valendo teste. Então, eu tenho aqui um jeito simples de trabalhar o meu JSON. Com IntelliSense, com cor, com formação de... com utilização, por exemplo, de chaves, enfim. Se eu tenho um editor de JSON, deixa eu fazer aqui um último aqui. Então, por exemplo, valores, já com validação. Então, eu tenho aqui uma validação que está fazendo para mim. Então, eu poderia fazer aqui, sei lá, algo do tipo assim, valor 1 e valor 2. Ou seja, o que você faria normalmente no arquivo JSON. Tá, muito legal. Só que eu posso também escolher aqui, se você instalou o Web Essentials, eu estou com o Web Essentials aqui instalado. Então, se você colocou o Web Essentials, você tem esses templates aqui colocados. Então, por exemplo, eu tenho um template aqui que é o do Project, tá? E aí eu vou mostrar o IntelliSense, por exemplo. Ele já identificou o que é que eu tenho no template e já está me dando uma lista para eu poder preencher, por exemplo, sei lá. Isso aqui é um exemplo... de compilação, exemplo de compilação, e aí eu tenho, por exemplo, os campos e o jeito que eu vou preenchendo isso. poxa, isso é legal, isso é simples, ajuda bastante você no preenchimento e na manipulação do JSON. E você pode também criar o seu próprio template, se você quiser. Então, eu vou adicionar um outro arquivo aqui. Imagine que você tenha um arquivo JSON que você quer manipular. Então, eu vou chamar aqui de meu esquema. Então, eu posso, dentro do meu esquema, colocar aqui uma propriedade e colocar, por exemplo, logicamente que para criar o esquema eu tenho que primeiro aqui, estava esquecendo de colocar o template de esquemas, né? Que é este template aqui. Então, dentro aqui do template de esquemas eu tenho um properties, e aí eu posso ir construindo, por exemplo, uma propriedade chamada nome, que vai ter um tipo. Então, veja como é que o IntelliSense te ajuda, né? Então, aqui do tipo string, e que, por exemplo, eu vou dar uma descrição para ela, dizendo preencha com nome do cliente, sei lá, alguma coisa do tipo. Salvei aqui meu esquema, e agora eu posso arrastar o esquema para dentro aqui do meu arquivo de JSON. Então, arrastei o esquema para cá, e a partir desse momento, eu tenho aqui já o meu esquema sendo utilizado. Eu tenho o nome, e aí a descrição que eu dei preencha com o nome do cliente, e ele já sabe que é uma string, e já trouxe aqui para eu preencher também com uma string. Isso é um recurso bastante bacana que a gente tem agora no JSON. Você pode configurar o seu Visual Studio. Então, aonde que eu vi isso? Se você olhar... Aonde que tem essas configurações? Se você olhar as opções do Visual Studio lá no editor, aí você pode digitar JSON, eu tenho aqui várias coisas que eu posso fazer. Uma delas é, por exemplo, fazer validação, mostrar erros. Isso está habilitado por padrão e você pode ligar e desligar isso conforme você quiser. E falando de CSS, além, logicamente, do que a gente já tinha no CSS, que é um IntelliSense bem, bem interessante, você consegue agora no CSS tratar o uso de seletores de uma maneira bastante interessante. E você consegue colocar coisas do tipo matches, enfim, e consegue já depois daqui fazer coisas que a gente já tinha, que eu particularmente acho esse recurso de colorização muito bacana. Então, você consegue usar esse IntelliSense e esse code complete com seletores, e que também te dá um ganho de produtividade muito alto em cima da ferramenta. Então, tudo que a gente está mostrando até agora, tudo que eu estou mostrando em quase uma hora que a gente está conversando, tudo isso contribui para que a gente tenha um ganho de produtividade, um ganho de velocidade em cima da nossa aplicação. E para a gente finalizar com o último exemplo, eu falei um pouco de performance. Eu vou criar uma aplicação aqui web para a gente falar um pouquinho das ferramentas de performance, que são ferramentas que estão ali dentro do Visual Studio. Então, imagine que você tenha a necessidade de entender como é que uma aplicação sua está se comportando com relação à performance, basicamente, né? Então, dentro aqui do menu Analyzer, eu tenho aqui a ferramenta de performance, né, que é o Performance and Diagnosis. A quantidade de ferramentas, eu vou clicar aqui no Show All Tools, logicamente que todas estão desabilitadas, a única que está habilitada é a Performance Wizard, que me faz demonstração de CPU e memória, mas dependendo da aplicação, por exemplo, se é uma aplicação de Store ou de Windows Phone, eu consigo monitorar o consumo de energia da aplicação, e que é uma coisa essencial se você está pensando em desenvolver aplicação para o dispositivo móvel. Ninguém quer uma aplicação no celular ou no tablet que drena a bateria do equipamento, porque ela fica executando processamentos muito fortes. Então, eu consigo, com essa ferramenta, isso já existia antes, mas é só para complementar. O que eu consigo fazer aqui, dependendo do tipo da aplicação que eu estou utilizando, se é uma aplicação que trata, por exemplo, de gráficos, eu posso trabalhar o uso da GPU, uso da minha placa de vídeo. Então, eu consigo monitorar o uso da placa de vídeo. Mas, só para a gente... Como eu baixei muita resolução da máquina, eu não vou conseguir mostrar isso usando a aplicação da Windows Store, que é onde eu conseguiria ver, por exemplo, o uso de memória em tempo real. Mas só para a gente iniciar aqui, dentro do Performance Wizard, se você usar isso já no seu Visual Studio, com a sua solução existente, independente de ser uma solução Windows Forms, ser uma solução Web Service, Web API, MVC, qual é que seja, não importa. Se você abrir a ferramenta de análise, entrar aqui no Performance e mandar executar, mandar executar a sua aplicação, não por aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Mandar executar a sua aplicação pela ferramenta de performance, que é esse start aqui. E aí, o que, que eu quero fazer? É o CPU sampling, é a instrumentação, é uso de memória, é uso de concorrência, enfim. Ah, eu quero analisar a memória, por exemplo. E aí eu quero analisar na minha aplicação 2, e aí eu vou executar a minha aplicação. Então, o que, que vai acontecer a partir desse momento? Deixa só ele habilitar aqui o driver. A partir desse momento, ele dispara a minha aplicação, e ele começa a coletar dados da aplicação. Então, você consegue analisar aqui, você está vendo que o profiler está rodando aqui, enquanto a minha aplicação está subindo aqui. Tá? Então, eu tenho a aplicação aqui que está sendo executada, e eu estou coletando dados de performance. O que, que você teve de melhoria no Visual Studio? Você teve um monte de recursos adicionados a essas ferramentas de performance. Então, você consegue identificar problemas reais. Então, como eu já comentei, a gente já usou aqui na empresa para detectar problemas de performance. Puxa, por que a aplicação está demorando tanto para inicializar? Por que não abre rápido nesse browser e não está abrindo rápido nesse? Então, você consegue, usando uma ferramenta de profiling, e aí setando, obviamente, a sua necessidade, se é processador ou se é memória, você consegue, com a aplicação executando, você consegue identificar problemas que talvez olhando para o código você não esteja enxergando. Então, é uma ferramenta extremamente válida e útil no seu dia a dia. Né? O profiling de memória, ele é um pouco mais demorado para começar a executar. Então, eu tenho aqui a aplicação funcionando e eu posso aí utilizar a aplicação normalmente, né? Ou pedir para um usuário utilizar a aplicação, ou usar o lugar da aplicação que isso está causando uma demora muito grande, coletar essas informações e, ao voltar aqui para o Visual Studio, eu ter, por exemplo, um gráfico onde ele vai processar para mim tudo o que aconteceu, ele está preparando agora o report, tudo o que aconteceu em termos de performance ou em termos de memória dentro dessa minha aplicação. Então, recomendo aí que se você tem problema de performance, que você utilize as ferramentas que o Visual Studio te fornece. Então, você já tem um monte de ferramenta no pacote Visual Studio que, às vezes, você não está utilizando e, às vezes, você está passando por um problema aí na sua aplicação que, com uma ferramenta de performance, você rapidamente conseguiria resolver. Então, o que ele está fazendo agora é processando tudo que ele coletou. Esse processamento do relatório, às vezes demora um pouquinho, né? Se vocês olharem a barrinha que está aqui, onde está o mouse, isso vai levar um tempinho para acontecer. Então, basicamente, depois que isso está pronto, eu tenho uma estrutura que me mostra o que foi chamado, quanto tempo chamou, em que sequência que os métodos ou que a aplicação foi chamada, e aí você consegue, olhando para essa informação, você consegue facilmente identificar problemas que você tem de performance. Então, o nosso tempo já está aí no limite, né? Já estamos em 9 horas. Eu vou voltar aqui o Live Meet. Enquanto ele processa, se até o final da apresentação ele voltar, a gente mostra o resultado para vocês aí. Se não, vocês ficam com a tarefa de executar aí no Visual Studio de vocês, depois vocês me contam o que aconteceu. Muito bem, para a gente ir encerrando já, como o Rogério já comentou, eu já falei também, a gente tem um update 4 já saindo aí. Então, a gente já está no CTP 2. O CTP são versões que a Microsoft libera em preview, né? Community Technical Preview. Se é um preview, a gente recomenda, a Microsoft também recomenda que você não instale isso na sua máquina de produção, que você instale isso numa máquina de teste, porque, como é um preview, isso pode causar algum problema na sua máquina. Mas está livre, você pode baixar, você pode testar e já pode começar a ver as novidades. O CTP2, se não me falha a memória, saiu na semana passada. Então, rapidamente, a gente vai ter uma versão nova com várias coisas. Muito bem, o que a gente tem de webcasts na sequência. Amanhã o Rogério vai estar falando do novo compilador, que é o Roslyn. É, a Microsoft, para quem não acompanhou o evento que aconteceu lá no começo do ano, o Build, a Microsoft disponibilizou o código-fonte todo do compilador, que ela está chamando de Roslyn, que é a nova versão dos compiladores. O Roslyn está disponível a partir do Visual Studio 2014. Amanhã o Rogério vai estar falando bastante sobre isso. Tem também uma palestra bem legal no dia 8 de outubro, que é do Kelp, sobre novidades aí no WPF 4.5. Então não deixe de assistir essas duas palestras, principalmente a palestra de amanhã do Rogério, que vai estar bem bacana. Falando um pouquinho dessas iniciativas, né, o que é a premiação MVP? O MVP é um título que a Microsoft dá para profissionais que fazem trabalho na comunidade técnica, basicamente, né? Como, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo, que é o MVP Showcast, que é um evento gratuito, com conteúdo para a comunidade. Então, isso e palestras e artigos que a gente escreve, a Microsoft vai monitorando isso, e para os profissionais que se destacam, eles são premiados anualmente com esse título. Anualmente, porque eu posso ser MVP esse ano, ano que vem eu posso não ser, não é? Isso aí a gente fala que é igual ganhar o Oscar, né? Você pode ganhar esse ano e o ano que vem não ganhar. Então você tem que continuar contribuindo para que você consiga manter. O programa MVP Mentor, então se você, por exemplo, é um estudante e você quer o auxílio de um MVP para algum projeto que você tenha, existe esse programa chamado MVP Mentor, que está o link aqui embaixo. Através desse link, você pode solicitar auxílio para algum MVP. Esse é um programa mundial da Microsoft, né? Isso acontece em todo mundo. Então, um trabalho bem bacana de incentivo às pessoas que estão começando ou que queiram aprender mais, né? Uma coisa que não pode deixar, que você não pode deixar de ver, é o Microsoft Virtual Academy, que é um portal de conteúdo técnico online da Microsoft. Eu já fiz conteúdo lá para o Virtual Academy, é um curso de Entity Framework quase que tem lá, fui eu, Renata Haddad e o Fernando Ferreira que fizemos há um tempo atrás. Então existe muito material em português e em inglês também. E o legal do Virtual Academy é que você faz o treinamento, você faz uma provinha e você vai acumulando pontos e vai medindo o seu conhecimento. E o Projeto Cura, que é um agregador de conteúdo, né? Então a ideia do Cura é que a gente crie links agregando conteúdos. Por exemplo, eu criei um Cura de Entity Framework, se você procurar você vai achar, onde eu agreguei vários posts de vários autores que falam sobre o Entity Framework. No mais, pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né, Rogério? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente mostrou, fica.